Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. Estamos às vésperas da Copa do Mundo e o futebol, mais uma vez, é tema aqui nos Novos Cientistas. Desta vez, o assunto é a gestão corporativa nos clubes brasileiros. E para nos falar sobre isso, recebemos o jornalista Renan Barabanov Assis. Ele realizou lá na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP a pesquisa Governança Corporativa no Futebol Profissional, estudo de caso de um clube brasileiro. Bom dia, Renan, como vai? Seja bem-vindo aqui nos Novos Cientistas.
Bom dia, Antônio. Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada pela presença aqui em nosso estúdio. Obrigada.
Renan, eu queria saber o seguinte. Quando a questão é gestão corporativa nos clubes brasileiros, ainda podemos considerar que estamos no país do futebol?
Nós estamos no país do futebol, mas ainda estamos um pouco atrás quando nós falamos em gestão corporativa. Gestão corporativa, uma coisa importante, né? Quando a gente fala em gestão, o meu tema teve muito a ver com governança corporativa, que é a tentativa de aplicar mecanismos de gestão mais modernos, mecanismos de gestão mais profissionais ao ambiente que ainda não é tão profissional como nós temos os nossos pares, né? Os nossos pares internacionais, os clubes que já se adaptaram a esse modelo, estruturas já prontas, já mais, bem mais profissionais do que aqui no Brasil.
Você pode citar alguns desses clubes?
Sim.
Internacionais?
Sim, são vários. Na Inglaterra nós temos Manchester United, nós temos hoje, poucas pessoas sabem, mas grupos de empresas que atuam, por exemplo, o Manchester City hoje, ele já não é um clube de futebol. O Manchester City, ele é uma empresa que tem suas filiais, um clube jogando na primeira divisão dos Estados Unidos, um clube jogando na primeira divisão da Austrália e comprou recentemente clubes na América Latina, na Argentina, no Chile, no México. Então, isso é apenas um. Paris Saint-Germain é parte de uma empresa que também tem o mesmo propósito de expansão. Então, enquanto nós estamos aí numa gestão que está se preparando, está discutindo como melhorar, lá fora eles já estão bem mais avançados. Tá? Então, não é difícil nós falarmos em país do futebol. Em talento, sim. Talento somos, indiscutivelmente. Tanto que todos esses clubes que eu citei e outros que a gente pode citar aqui de exemplos de gestão utilizam o nosso pé de obra. Né? Que é o nosso talento brasileiro. Agora, em gestão, a gente está bem atrás.
É verdade. Por isso ainda, e apesar dos 7-1, não gosto de lembrar, né? Quinto do 7-1, ninguém gosta. Dá uma dor de cabeça na chave.
Não precisava citar isso.
Não precisava citar isso.
Mas tudo então, bem.
Vamos esquecer. Porque tem como a Copa está aí para começar, né? 49 dias da Copa, então a gente não consegue esquecer do 7-1. Então, só para colocar um pitaco, isso quer dizer que isso... Quer dizer também que poderíamos utilizar melhor os nossos talentos. Acho que até se reflete na busca e na exportação de talentos. Essa falta de profissionalização aqui, de alguma maneira, porque a gente teve uma mudança muito grande com a Lei Pelé, que deu uma inversão total nas coisas. Os clubes passaram a não, praticamente ter muito menos poder sobre
os atletas.
Sobre os atletas.
Exatamente, Roxane. Só que a Lei Pelé... Ela é uma extensão da Lei Bosman, que nós tivemos diversos dispositivos que são aplicados internacionalmente e os clubes se adaptam. Os clubes internacionais se adaptaram, os clubes nacionais se adaptaram. Então, não é mais uma desculpa que a Lei Pelé fez com que os nossos clubes... O problema é o nosso modelo de gestão, o nosso sistema de gestão. É importante a gente considerar assim, não é à toa que o Brasil há 10, 20 anos é o maior exportador de jogadores no mercado de transferência, nos sistemas da FIFA, por exemplo. É sempre o país que está entre os primeiros com o maior número de troca, de fluxo de jogadores, entrada e saída, principalmente na venda. Porque nós exportamos o talento para fora. Indiscutivelmente nós temos talento. Agora, como aproveitar esse talento? Você vai precisar de uma gestão mais moderna, você vai precisar. Não adianta a gente achar que basta ter uma seleção, tá? Basta ter talento que nós vamos formar uma seleção. Pode até ser que nós sejamos campeões esse ano, campeões no próximo. A questão é que, fora desses 4 anos, são alguns campeonatos esporádicos que nós acompanhamos a seleção brasileira. O nosso produto futebol, ele é feito pelos clubes de futebol. Ele é feito no dia a dia. O torcedor brasileiro que consome futebol, ele consome esporadicamente seleção brasileira. Então, se nós exportarmos esse talento, o que já acontece? Um fenômeno que já é verificado. Hoje ele está consumindo o produto futebol internacional. Por quê? Ele continua vendo Neymar, ele continua vendo jogadores da seleção brasileira nos clubes de fora. Certo. Isso dá dinheiro para os clubes de fora. Então, nós estamos exportando não só o nosso talento, nós estamos exportando o nosso produto. A nossa condição de ter um produto é como se nós exportássemos nossa matéria-prima, fazendo um paralelo com o mercado tradicional. E aí, lá fora, eles aproveitam e nós consumimos o produto lá fora, que é mais interessante, com uma gestão mais moderna, um sistema mais vendável. Nós consumimos o produto, pagamos para eles e as divisas acabam ficando lá fora. Né? Não tem jeito. E isso não é reinvestido no futebol, na base. Então, isso acaba sucateando os nossos clubes e prejudicando o produto como um todo.
Agora, Renan, eu queria que você falasse especificamente sobre a sua pesquisa. Você diz aqui no título da sua dissertação de mestrado, estudo de caso de um clube brasileiro. Você pode falar qual clube?
Posso, claro. O Palmeiras, o clube foi o Palmeiras.
Ok. E como exatamente foi realizada essa pesquisa? Conta pra gente, desde lá do início até o final, como é que você chegou a algumas conclusões aí?
Legal. O que que é? Primeiro, uma coisa importante, ficar claro o que que é governança corporativa. Parece algo muito novo, e o termo em si, ele é algo recente no mercado, quando se fala no mercado do futebol, no mercado do esporte em geral. Governança corporativa é um sistema, tá? É um sistema de monitoramento que tem muito a ver com gestão. Muitas vezes um clube, ou qualquer organização, é praticamente impossível você falar uma organização que não tem um sistema, alguns dos mecanismos de governança corporativa aplicados já na prática. Acontece que, assim, a governança corporativa, de uma forma consolidada, um mecanismo, uma estrutura consolidada, ela já é utilizada nas empresas de grande porte, nas empresas de capital aberto, como uma forma de melhorar a transparência, gestão, prestação de contas como um todo da organização. Então, qual que foi a ideia? Trazer esse conceito da governança corporativa, que já é consolidado, tá, na Bolsa de Valores, em todos os mercados do mundo, os mercados mais modernos de gestão, para dentro do ambiente do futebol. E trazer isso de forma aplicada. Então, foi feita uma pesquisa ampla, né, com literatura, autores já renomados, estruturas de governança corporativa dos principais organismos internacionais, esportivos e não esportivos, adaptado ao modelo brasileiro de estrutura de clubes de futebol. E com base nisso, legal, tem um modelo, tem uma estrutura, os clubes podem utilizar. Só que aí eu tentei fazer uma junção da teoria com a prática. Qual que foi o objetivo do trabalho? Propor um modelo é fácil. A questão é, será que os clubes utilizariam esse modelo? Então eu resolvi perguntar para um clube, para um profissional que está no dia a dia do clube. Para mim, assim, faz muito sentido, né? Eu acho necessário que a ciência, que a pesquisa, ela ande junto com a prática. A gente não pode, nós não podemos nos distanciar da prática. Então não adianta nada eu, como pesquisador, eu criar um modelo lindo e maravilhoso.
Teorizar apenas.
Teorizado.
É isso.
Né? Isso já existe. Já existem modelos bons. Só que eu queria perguntar para quem está lá. E aí eu fui, conversei com o Palmeiras, com diversos profissionais do Palmeiras, diretores estatutários, diretores não estatutários. Estatutários são aqueles indicados, eleitos, né? Diretores remunerados, que são os diretores executivos, com profissionais que trabalham há 20 anos no clube, que estão no dia a dia do futebol e poderiam dar aquela opinião, conselheiros do clube que participam da gestão, todos que conhecem sobre o tema de gestão esportiva, e perguntei: essa estrutura se aplica ou não se aplica? Se aplica, por quê? Se não se aplica, por quê? E dentro dos dispositivos, o que o clube já utiliza e o que não utiliza? Se não utiliza, por que não utiliza? Então, assim, é um modelo aplicado. Eu quero que esse modelo, claro, durante o tempo de pesquisa não daria para a gente aplicar o modelo. Mas foi bem interessante, porque teve uma receptividade muito boa. Para resumir, todos os profissionais foram unânimes. Ela não é mais uma questão de seria importante. Não, todos foram unânimes em dizer, é obrigatório.
É questão de sobrevivência.
Né? Sobrevivência, exatamente.
Mas fico pensando, o Palmeiras é um caso isolado, porque houve uma mudança de gestão, a gente viu que a coisa ficou mais... melhorou.
Sim.
A gestão, né? Mas ele é um caso isolado?
Não é um caso isolado.
Aqui no Brasil, né?
Não é no Brasil. O que que acontece? É uma... consideração importante. O meu próximo artigo vai ser justamente tratando dessa mudança de gestão no Palmeiras. Aí vai ser um estudo de caso muito mais amplo. Agora, a governança corporativa, ela já, alguns clubes já vêm se destacando, já vêm se preparando e aplicando diversos mecanismos. O Flamengo é um deles, o Grêmio é outro. O Atlético Paranaense, que não é um clube de grande porte quanto Palmeiras, Grêmio e Flamengo, mas esses quatro clubes, principalmente, são clubes que já estão se preparando para isso. Tá? São clubes que estão, por mais que nós não tenhamos acesso a esse tipo de informação no dia a dia, né, as informações não venham, a imprensa esportiva não traga essa visão, esses clubes eles estão em estágio avançado de aplicação das normas. Estágio avançado, quando eu digo, em comparação com outros clubes brasileiros. Né? Uhum. Não vou comparar aí com clubes internacionais, mas esses clubes já estão se preparando. O Palmeiras não é um caso isolado.
Renan, me diga uma coisa, o caso Palmeiras-Parmalat que tivemos no passado foi um exemplo de gestão corporativa? E por que que não deu certo? Por que que, que se encerrou aquele ciclo?
O caso do Palmeiras-Parmalat, eu tenho que... Aqui a gente tem que fazer um paralelo, né? Foi uma empresa assumindo uma gestão de um clube de futebol.
Uhum.
Tá? E aí, essa empresa, ela tinha um know-how bem... A gente pode considerar moderno de gestão. Ainda que é questionável, porque a Parmalat teve problemas no sequenciais de governança corporativa. Uma quebra lá na Europa. Ficou marcado, inclusive, como um dos grandes incentivos para aplicação de mecanismos de governança corporativa. O escândalo da Parmalat. Tá? Mas era moderno no momento, não tem como discutir. E deu ficou marcado, foi reconhecido como um dos grandes cases de sucesso de gestão. A grande questão é que isso não deu, diferente dos motivos das motivações atuais, isso não deu grandes benefícios para o clube quando ela saiu. Porque a gestão foi, de certa forma, isolada. Foi criada uma bolha no clube que administrou o clube de forma profissional e colheu daí os frutos. Né? Então, hoje, a ideia da governança corporativa não é essa. A ideia do conceito é que, tudo bem, as técnicas de gestão moderna serão aplicadas. A administração de um clube será profissionalizada. Por quem? Pelo clube.
Ah, entendi.
Sendo uma herança do clube. Ninguém vai sair dali e tirar aquilo. Essa é a ideia da gestão.
Agora, o que a gente percebe também é que existe uma cobrança constante pelos resultados. Ou seja, se não tem resultado para o torcedor, não está valendo nada.
Não adianta nada uma bela gestão.
Aí nós temos casos clássicos, né? Por exemplo, o Arsenal na Inglaterra, que não ganha nada há 10 anos, é o clube com a melhor gestão, uma das melhores gestões do mundo, quando se fala em futebol. E não ganha nada há 10 anos. Nada que eu quero dizer um título de grande expressão. Campeonato inglês, campeonato continental. O que acontece? O futebol, ele é um esporte, o esporte em geral, mas o futebol, na nossa análise, ele é um produto diferente. Quando se fala em entretenimento esportivo, por exemplo, vamos tratar aqui de uma empresa que está no mercado normal. Eu sou uma empresa A e você é uma empresa B. Se você quebrar, tudo bem para mim, melhor. O mercado consumidor vem para mim, os seus clientes vêm para mim é excelente. Agora, no futebol é diferente. Nós temos dois estágios de consumo. Nós temos a nossa competitividade. Você pode ser o meu rival na competição esportiva, mas economicamente eu dependo de você para gerar o meu produto, para gerar recursos. Ninguém quer ver seu time campeão ganhando de 8, 10, 9 a 0 todos os jogos. Você pode até querer ver. Do segundo ano você não se interessa, mas a competitividade ela é importante. Então a sobrevivência dos rivais é algo importante para o produto futebol. Então isso é uma peculiaridade que tem que ser levada em consideração. Tá? Isso é a primeira coisa importante. Então ganhar ou não ganhar é uma consequência. Claro que é uma consequência importante. Não estou tirando isso. Agora vamos fazer um outro paralelo. Você falou de ganhar. O Manchester United é o clube que está entre os três maiores valores de mercado há 20 anos. Qualquer empresa de consultoria avalia. Tem empresas negociadas, tem ações negociadas na Bolsa de Valores, é uma empresa de capital aberto, uma gestão exemplar. Mais de 100 pessoas fazem parte do departamento de marketing e não ganha nada de relevância, título de relevância há 3 anos. Alguém duvida que vai ganhar nos próximos 3, 4? Não. Todo mundo sabe que vai ganhar.
Continua investindo nisso.
E continua investindo nisso. Uhum. Então, assim, ele já passou desse estágio da necessidade de ganhar para ser rentável. Agora, claro, o torcedor quer ganhar. O torcedor vai à frente, vai criticar, vai fazer protesto. Mas isso não vai mudar a gestão do clube. E isso vai garantir a sobrevivência a longo prazo. Pergunto para você, dentro, escolhendo o seu time, você prefere um time que seja campeão hoje, daqui 10 anos e não exista mais, porque investiu tudo e não sobreviveu, ou você prefere um time que não ganhe hoje, eu sei que a gente tem aquele pensamento imediatista, ou que não ganhe hoje, mas daqui 10 anos você possa acompanhar seu time no estádio?
É melhor acompanhar no estádio.
Essa é a questão.
É isso. E me ocorreu o seguinte, Quinto. Então, você está dando total ênfase ao seu trabalho nos clubes. Os clubes precisam existir, porque são os clubes que alimentam o futebol. Aqui na CBF, mais uma dúvida que me surgiu. Então, a CBF não é exemplo para nada. Está muito longe, a gente não precisa nem fazer o histórico aqui da CBF. O fato da CBF não ter uma boa gestão reflete, influencia, melhoraria? Não tem nada a ver? CBF é uma coisa, clube é outra?
Reflete, é importante, afinal é a entidade que gerencia o clube. O sistema de gerenciamento do futebol é um sistema completamente diferente do sistema de qualquer outro modelo de gestão. Quando a gente fala em governança, em gestão, nós temos dois níveis. Uhum. A gente tem o nível da gestão do esporte como um todo, que é o caso da CBF. Isso pode ser aplicado à governança. Essa já é uma literatura consagrada. Tá? Governança corporativa para as entidades que gerenciam e administram o futebol e o esporte como um todo. E tem a governança corporativa para as entidades que estão abaixo desse gerenciamento, que são as entidades responsáveis, as organizações responsáveis por produzir, uhum, né, o produto, para alcançar o produto futebol. Então, fazendo uma analogia com o mercado tradicional, a CBF se encaixaria no nível de governança, por exemplo, que a CVM possui na Bolsa de Valores, que gerencia a Bolsa de Valores. E as empresas que compõem a Bolsa de Valores, elas se equivaleriam aos clubes. Ah, então, a CVM precisa ter governança corporativa? Claro. O governo brasileiro precisa ter governança corporativa? Claro. As empresas precisam ter governança corporativa? Claro. Então, são dois níveis de gestão. O meu, a minha análise, foi centrada no nível dos clubes. E já existe uma literatura, já existe muita pesquisa para a relação de governança corporativa nas entidades que administram o esporte como um todo.
Correto, Renan. Uma outra questão é a seguinte. É um caminho a ser seguido obrigatoriamente, esse da governança corporativa nos clubes? Caso isso não exista, caso não se adotem essas medidas, como é que vai ser? Você acha que isso é um caminho sem volta? É uma obrigatoriedade dos clubes?
Olha, Antônio, eu tenho certeza. E essa é uma certeza que a pesquisa me deu ainda. A gente toma muito cuidado com certeza, mas a pesquisa me encaminhou muito para isso. Foi a opinião de todos os profissionais. A gente vê que dificilmente um clube sobreviveria nos próximos anos sem ter uma administração eficiente. E um dos caminhos para essa administração eficiente, certamente, é a governança corporativa.
E, Renan, diga para a gente quem foi o seu orientador nesse estudo lá na FEA.
Professor doutor Edson Luiz Riccio. Aliás, queria agradecer aqui a disposição do professor Edson Luiz Riccio. E também é importante mencionar, eu tive uma participação extraoficial, né, de um professor do Mackenzie, o professor Wilson Nakamura, que é diretor de auditoria do Palmeiras, tá? E ele foi uma pessoa muito importante, além de me ajudar com... Eu não pude ser entrevistado, afinal ele uhum, fez parte na banca, então ele não podia ser entrevistado como uma das dos componentes do estudo, mas ele me abriu muitas portas lá para o PSIO, fez com que eu tivesse esse acesso e o estudo ganhasse qualidade. Então, agradecer. E também, claro, preciso agradecer o clube que abriu as portas, demonstrou interesse na pessoa do presidente Maurício Gagliotti, com certeza.
Ok, Renan. E eu, da minha parte, quero agradecer a presença, os seus esclarecimentos. Parabéns pelo seu estudo, sua pesquisa. E vamos torcer, né, para que o Brasil... Os clubes brasileiros se encaminham nessa questão da governança corporativa e vamos torcer também para que nessa Copa o Brasil triunfe novamente.
Com certeza. Muito okay. Obrigado pela oportunidade, Antônio. Obrigado, Roxane.
Obrigada, Renan. E quinta-feira que vem tem mais.
Quinta-feira que vem tem mais. Um bom dia a todos.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.